Brown. Tamo junto!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Estamos de volta. Eu disse que era rápido, a nossa segunda ainda não terminou, viu? Vamos até às 9 horas da noite, tanto na Rádio Universitária 88 FM, como no nosso YouTube. Então tá na rádio, quer ver a gente por aqui? Coloca no YouTube do Universidade do Esporte pra acompanhar e conferir tudo que é informação sobre futebol, enfim, outras modalidades aqui do nosso Rio Grande do Norte. E agora, já que falamos do ABC no primeiro bloco, o assunto da vez é Maguari América. A partida aconteceu ontem também no estádio Artuzão, em Bonito, né? O interior também de Pernambuco. A equipe do América foi até bonito, mas não fez bonito não, viu? A partida terminou em 0-0 para as equipes. Inclusive, o América conquistou, né, esse ponto mesmo com a partida muito complicada. Primeiro, o gramado do estádio estava uma calamidade só. Vi imagens desse jogo e não sei como é que foi liberado, né, que esse confronto acontecesse lá, porque cada chute que o jogador dava era a lama que subia, né? A gente via ali as poças de água realmente, né? Quem esteve no estádio também fazendo esse jogo relata todos esses problemas. A bola com dificuldade imensa para rolar. Mas, enfim, diante de tantas dificuldades, teve ali uma polêmica, né, envolvendo arbitragem, um pênalti dado para o Maguari, que 4 minutos depois não foi mais pênalti. O árbitro voltou atrás da decisão. No segundo tempo de partida, 2 jogadores alvirrubros expulsos. Isso mesmo. Tivemos aí Lucas Rodrigues com o segundo cartão amarelo e tivemos também o Joãozinho, acredito, ou foi o Paulinho?
Paulinho,
isso mesmo.
Com 3 minutos em campo.
Paulinho expulso, né? Foi cartão vermelho mesmo, o centroavante recebeu. Então esses 2 jogadores também não devem figurar o elenco alvirrubro na próxima partida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, a equipe de Ranieri Ribeiro voltou para Natal com esse ponto conquistado por esse empate. E agora a gente vai conferir então o que disse o técnico sobre esse confronto.
O campo realmente ficou inviável de se jogar futebol, inviável de verdade. E ficou jogo de bola muito alçada, de primeira e de segunda, não tinha condição alguma. E para contextualizar ainda mais, deixar esse ponto ainda mais valoroso, claro que nós viemos para cá, não viemos com a proposta de empatarmos, até porque tínhamos perdido 2 pontos em casa, e a busca por esses 2 pontos que nós perdemos em casa era justamente nessa condição aqui contra o Maguari, e infelizmente não conseguimos. Mas eu parabenizei os meninos pela entrega e principalmente por acreditar naquilo que foi proposto. E eles são inteligentes. Dentro daquelas 4 linhas ali não tem ser humano mais inteligente do que jogador. E eles entenderam, sabiam que realmente o que ia acontecer durante o jogo, e assim foi. Mesmo para enaltecer ainda mais o ponto, como eu estava falando, com as 2 expulsões, né? Você terminar um jogo com 2 a menos e na casa do adversário, nos pressionando da forma como estava nos pressionando, esse ponto sai de muita valia. E lá na frente nós vamos voltar no tempo e falar desse jogo como um jogo muito importante na busca pelos objetivos que queremos.
Aulas.
Tá aí a fala do professor Ranieri Ribeiro, que destaca essa situação, né, do time ali, do campo, inclusive do gramado, e ele fala que foi impossível jogar futebol naquele gramado, então, do estádio no interior de Pernambuco. O América sai com esse ponto conquistado, inclusive, uma curiosidade, né, o Maguari é uma equipe que só vence equipes potiguares na Série D do Campeonato Brasileiro.
Os 8 pontos.
Exatamente. Tanto os pontos de empate como de vitória foram conquistados sob América ABC e Laguna. Então, tá aí, né? A informação, mas voltando aqui pro que foi esse confronto, Vitor Eduardo, é um bom resultado pro América? Continua na vice-liderança do grupo A8, mas você considera um bom resultado esse empate?
O América, ele pode dizer que comemorou, porque logo após o jogo, publicou que o América conquistou um ponto fora de casa, e eu acho que é mais ou menos por aí. O torcedor, claro, queria que o América desempenhasse um pouco melhor, performasse, e até nos comentários pelo Instagram, falou assim, como é que se comemora um ponto contra o Maguari, até desdanhando, né, da equipe pernambucana. Mas falar que o jogo foi horrível. O campo não proporcionou condições para o América, acostumado a jogar no tapete da Arena das Dunas, uma equipe que é condicionada a jogar com a bola no chão, e até por isso o técnico Ranieri Ribeiro tentou até no pré-jogo, durante o jogo, acertar. Durante todo o jogo ele tentou acertar, deixou o Cassiano fora, colocou 3 zagueiros. Ele tentou fazer de tudo para que o América conseguisse vencer. Ele fala, após o jogo, que ele não entrou em campo para conquistar o empate. Mas mesmo assim, o pontinho conquistado em Bonito foi muito importante pelas circunstâncias, pelo contexto do jogo. E o América fora de casa, ganhar esse pontinho naquele lamaçal foi muito importante.
Pois é, um lamaçal de verdade. Assim, para quem acompanhou, dava impaciência de não ver o jogo acontecendo realmente por conta das condições do estádio. E aí, Fabrício Montenegro, é um bom resultado, levando em conta que o América disputa com lanterna da competição a próxima rodada, né, contra o Laguna, e tendo em vista também a impossibilidade do gramado, porque a gente vem falando muito sobre a ineficiência do América, né, de fazer gols, de conseguir finalizar jogadas, mas ao seu ver, ontem, sair com esse empate, já foi um bom resultado diante da situação?
Não vou dizer que foi um bom resultado, né, Duda, mas diante das circunstâncias, tanto da partida quanto do grupo que o América tá, continua vice-líder do grupo A8, e pelas circunstâncias, o gramado, o América é um time que gosta de ter a posse de bola, fica difícil de sair jogando propondo dessa maneira, e as duas expulsões que acontecem isso no time, né, as duas expulsões, contando tudo isso, é um resultado aceitável, vou dizer assim. O que o América tinha que ter ganhado foi na Arena das Dunas, quando joga antes, contra o Maguari, no tapete, né, da Arena das Dunas, e com chances no primeiro tempo, né, com chances o América teve. Então, não digo que foi um bom resultado, mas dentro de todas as circunstâncias do jogo e da competição, aceitável também, não dá pra dizer que é o fim do mundo.
E aí, Marcos Vinícius, eu quero saber o que é que tá faltando pra essa equipe do Ranieri Ribeiro, porque a gente vê o América na vice-liderança, né, do grupo A8, que é um dos grupos mais difíceis, inclusive, da Série D do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo o torcedor continua cobrando desempenho, como o Vitor disse, né, ontem, após o jogo, o América fez a publicação do resultado e muitos torcedores ainda cobrando, né, que esse placar tivesse pelo menos um gol de diferença. Para você, o que é que ainda está faltando para essa equipe do Ranieri?
Eu acho que pegam muito mais no pé, em relação ao Ranieri, pela fase que vive e não pelo placar contra o Maguari. Eu acho que é muito mais um reduto para se magoar do América não conseguir bons placares e ter que desabafar em algum momento do dia, né? E aí sobra para o placar contra o Maguari que o ponto é conquistado. Para mim é um ponto importante. Você não pode tirar o contexto da partida, de um gramado ruim, de expulsões, de um Maguari que teve um pênalti marcado e o árbitro voltou atrás. Então, acho que é um ponto para ser comemorado, sim, fora de casa, com um contexto muito, muito adverso. Mas eu acho que é melhorar a fase. E o jogo contra o Laguna é a principal oportunidade que a América tem para espantar uma fase que vive em maio e também abril. E é um ponto importante porque, assim, ó, a gente viu no último confronto das equipes, a gente fala a mesma coisa também. O discurso era, o América tem que golear o Laguna para conseguir ganhar confiança. O jogo foi 1-0, o América quase que não vence. Então, acho que é muito mais do time do América passar para essa fase que vive numa mega temporada para começar a deslanchar no ano. Depois, é claro, do tetracampeonato, de conseguir ficar meio que invencível contra o ABC até um certo momento do ano. Só que tem um ponto também, a América não tá bem individualmente, não. Não tá bem, desculpa. A América aí tem alguns problemas muito importantes para serem resolvidos. A segunda volância é um. Chegou o Balotelli que não foi a campo. É, o Aruá não vem bem. E assim dá para avaliar do Aruá a partida contra o Maguari. Mas dá para avaliar do Aruá as últimas atuações pelo América. Contra o Maguari não foi bem. Contra o Laguna, muito tímido. Contra o ABC, uma partida bem abaixo do Aruá. Então acho que tem algumas peças que renderam no começo do ano que não estão mais rendendo. E aí eu acho que o Ranelli precisa também não só mudar a postura, mas também algumas peças. E aí eu falo do Aruá, eu falo também no comando de ataque. Será que realmente não precisa, tipo assim, mudar um pouquinho esse esquema tático também? De tentar, tipo assim, mudar no 4-4-2, largar um pouquinho o 4-3-3. Então acho que tem alguns problemas em relação às peças que
Marcos,
tem que ser resolvidos.
Só também falando sobre isso, eu sei que o meio de campo do América sofreu alterações e por isso ele precisou recuar o Tadei, né, de posição para também tentar ser esse homem armador ali no meio de campo, mas eu vejo um Tadei que não consegue ser o que ele era assim que ele chegou no América, pelo menos nos últimos confrontos em que ele jogava no ataque americano, no meio de campo. Eu acredito que essa mudança de posição para o jogador não foi tão boa assim. E aí você fala sobre mudança tática, né, mudança de peças. Eu acredito que o Ranieri enxergou trazer o Tadei para o meio de campo como uma solução, mas ao meu ver não consegue ser essa solução para o América.
Assim, eu não consigo colocar no Tadei essa baixa de rendimento. Eu acho que o Tadei aumentou o rendimento dele nessa posição no América. Se você vai pegar contra o Maguari, ele é o jogador que mais quer no time, foi ele. O gol que o Matheus Reis perde é o Tadei sozinho limpando três, quer dizer, e conseguindo deixar o Matheus de cara a cara com o gol. Ele perdeu o gol. Eu acho que tem muito mais a ver com a peça que é o Galvão hoje. Eu acho que a principal dúvida que eu tenho hoje é se o Galvão merece ou não essa continuidade no time que está na equipe do América. Eu acho que é um cara que agrega em bola parada, mas eu não sei se ofensivamente ele agrega tanto assim. Eu acho que tem peças que podem dar outra cara para a equipe do América. Falo do Luiz Thiago, que não foi bem contra o Maguari, mas acho que pode ser esse cara atacado como um ponta para fazer companhia ao Paulinho e ao Cassiano. Também tem a opção de você já com três volantes, mas o Randelli não gosta muito disso. Só que você dá uma segurança muito limpa com a defesa, dá liberdade para os seus laterais, que aí é o Lucas Mendes e o Evandro, que apoiam muito, e você tira a responsabilidade do lado de marcar. Então acho que podem ser feitas possibilidades em relação a esse meio campo, em relação principalmente ao Galvão, que para mim é uma peça que destoa muito desse ataque do América nesse momento da temporada. E merece até ser revista também essa forma que o América joga hoje na temporada.
É, o Galvão não é nem que ele oscila, né? Que nos últimos confrontos inteiros ele realmente não conseguiu jogar futebol dentro de campo. A bola chega para ele, inclusive, em muitos momentos. Já teve tentativa dele em um jogo só, de fora da área, de dentro da pequena área, bola parada. E mesmo assim ele não consegue ser eficiente. Então é realmente um jogador a ser revisto nesse elenco inicial, né, Vitor?
E esse era um jogo para ele, porque ele falou com todas as letras que ele tinha muita experiência para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e talvez fosse isso que faltasse para o elenco, saber jogar a última divisão nacional. Esse aí é só um dos casos que vamos encontrar de campos irregulares, de condições de trabalho não favoráveis, tanto para os atletas, comissão técnica, como para quem também depende disso, como, por exemplo, para a imprensa. Então, eu acho que falta muito disso e se esperou bastante desse nome quando ele chegou. Pelo seu histórico, categoria de base do São Paulo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, base do Real Madrid, enfim. Acho que se esperou muito desse nome, se depositou muita confiança e por isso a frustração hoje de não ter o Galvão jogando bem. De fato, não vem oscilando, vem jogando muito mal nas partidas e eu vejo também um Galvão um pouco sem identidade. Não é, ele chegou para ser aquele jogador, aquele meio campista que também caía para o lado esquerdo, mas acabou que ele virou um jogador de pouca técnica e de muita força. É assim que eu enxergo o Galvão. E ao chegar, esse meio campista, ao meu ver, ele foi bastante avaliado para ser esse camisa 10, esse camisa 8, de um pouco mais qualidade, e não é esse que ele estava apresentando.
É dificuldades que enfrenta o América. E aí, Fabrício, eu acredito que essa situação do Galvão e de tantos outros atletas do América que estão oscilando nesse momento da temporada também deixa evidente outro problema grave, principalmente na última divisão, que é o banco de reservas. Quem o América tem para puxar do banco? Quem do América consegue, inclusive, né, tá no mesmo nível que os 11 iniciais do Raniel Ribeiro? Porque na última partida em casa a gente viu isso. Nenhuma das alterações do Raniel Ribeiro tiveram resultado dentro de campo, né? Tirar o Aruá para colocar o Antônio Vila, enfim. Então, é um problema o banco de reservas do América? Tá escasso de peças ali para atuarem nesses confrontos da Série D?
Agora o América ainda trouxe alguns reforços, sim, né? Algumas novas peças, inclusive o próprio Balotelli, que a gente ainda não viu entrar em campo. Vamos ver como é que ele vai desempenhar com esse time. Mas era uma questão que trazia dor de cabeça e continua dando, né? Continua dando dor de cabeça para o torcedor americano, para o próprio treinador Raniel Ribeiro. São essas peças de reposição para que consigam substituir a altura do nível do time titular. Só que aí a gente já começa a questionar também o nível do time titular, que é o debate que a gente está fazendo aqui. Né? Talvez seja o momento do Raniel Ribeiro começar a pensar um outro esquema tático para o América também, para não permitir que o trabalho dele bata no teto, para não permitir que chegue num limite de evolução. Essa que é a grande preocupação. Porque enquanto está no grupo 8-8, né, na primeira fase, né, no grupo A8, volto a repetir o que eu falei no começo do programa, é mais tranquilo. Mesmo desempenhando mal, a América vai levando os resultados. Agora, chegar num mata-mata e precisar de uma peça de reposição, não tem no banco de reservas alguém para conseguir mudar o ritmo do jogo, aí complica toda a situação. É todo um trabalho que vai por água abaixo por causa de um jogo, né? Por causa de um mau desempenho no mata-mata.
E aí também tem um ponto importante nesse cenário da equipe do América, né? Você bem falou que o América vai conseguindo levar com a barriga essa primeira fase da Série D, aos trancos e barrancos, e conseguindo. Aí você expõe também um nível baixíssimo da Série D, né?
Isso.
De um time que não tá bem desde abril e tá conseguindo ser segundo colocado do seu grupo.
E olha que é um grupo difícil, né?
E olha que é um grupo difícil, é um grupo, imagina isso aí. Então, eu acho que vão chegar reforços para o América no mata-mata. Só que hoje, chegando reforço, os titulares viram opções. E para mim essa é a bronca, porque assim não estão conseguindo render como titulares.
Isso.
E ainda assim no banco, eu acho que tem a oportunidade de titular muito mais pela escassez. Se você pensa o Paulinho era para ser a sombra do tanque. O Paulinho chegou com duas semanas, todo mundo pediu o Paulinho. E o Paulinho não era para esse cara que comandaria o ataque. Era para ser reserva, que entraria para dar um ritmo para a equipe do América.
Mas então, o tanque também já não estava rendendo nada,
o
né?
O tanque é muito importante falar também sobre isso, sobre ele. Não está conseguindo render. Claro, o desempenho está muito abaixo. Só que o Raniel Ribeiro também tem culpa no cartório. Porque no começo do ano, o Salatiel tinha um pré-contrato assinado, preferiram deixar o Salatiel no time titular. Para o Salatiel, claro, um cara diferente, jogador muito importante em 2025, para conseguir resultado. Só que o tanque ficou meio que escanteado, pouca minutagem, sim, sem entrar muito em campo. Aí o entrosamento não rolou. Quem pensava que o tanque assemelhava ao Salatiel quebrou a cara, porque esse jogador é totalmente diferente. E o tanque, quando ele chegou, falou isso: pessoal, se vocês esperam um cara que sai da área, que construa, eu não faço isso. Ele deixou isso muito claro. Ele falou: faça o feijão com arroz muito bem feito, e a minha praia é a área. E o Salatiel não, o Salatiel fazia muito bem as duas coisas, de sair da área
voltava
e de ficar na área. Então acho que quebraram a cara para um cara que pensaram pela estatura, pela força, seria o Salatiel, mas não é. Jogadores completamente diferentes em relação à forma de jogar em campo.
É como se o Raniel tivesse pensado: não, quando o Salatiel sair, a gente coloca o tanque, pronto, vai estar resolvido.
E é só, assim, mais um dos casos, assim, o América colecionou. Inclusive tem um print aqui de um torcedor pelo Twitter, que ele fez questão de elencar
26 nomes, né?
Os atacantes que o América contratou durante a série dele, só ele listou poucos aqui. Caio Nunes, Álvaro Rafinha, Renan Gorni, Gustavo Ramos, Custódio Bueno, Gustavo Henrique, Luíde, Tiaguinho, Giovanni, Cauã Paixão, Juliano, Giva, Liardo, Salatiel, Gabriel Lima, Ebert, Taylor, Yarley, Tanque, Ricardo Lopes, Paulinho, Josiel, Luiz Thiago. Eu boto um asterisco para Ebert, porque ele decidiu um campeonato potiguar, mas só para Ebert.
É, coleciona atacantes que vêm com muita expectativa e não dão certo. E isso já há temporadas. Só que o que piora agora é que o América tinha um meio de campo nos últimos anos que dava conta do recado, que conseguia ali contornar a situação. E agora o meio de campo também não está tão bem assim. Aí os problemas ficam ainda mais evidentes e a gente vai trazendo aqui para você toda essa situação do Alvirrubro. E aí, tá confiante que vai dar certo essa Série D do Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos nossos comentários. O América enfrenta o Laguna no próximo final de semana e é tido, né, como um confronto pro América realmente afirmar aí essa soberania na tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro junto ao ABC. Isso porque o Laguna tá na lanterna. E falando dele, a gente não pode, é claro, terminar sem falar do Laguna, que também tá aí na sua primeira participação na Série D do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, vem sendo o saco de pancadas do Grupo A8. O Laguna recebeu o Souza no Frasqueirão também ontem e foi derrotado mais uma vez. O time vegano perdeu por 1-0, gol marcado, inclusive, por Matheus Bambu, ex-Santa Cruz aqui de Natal. Com resultado, o Laguna segue na lanterna do Grupo A8 sem vencer na competição. O Laguna tem apenas um ponto, minha gente, na Série D do Campeonato Brasileiro, com apenas um empate ponto conquistado.
A equipe que menos marcou.
Isso.
E o que chama também a atenção é que está empatado com o Sampaio Corrêa, tradicional equipe do futebol nordestino, também só marcou um gol na Série D, são as duas equipes com o ataque menos eficiente.
E o Laguna ainda levou 10, né?
Isso. Pois é. Marcos, pra você, é falta de recurso, é falta de organização, porque é a primeira vez que o Laguna tá participando, né? E é uma equipe que, inclusive, agora teve mudança de comando técnico depois de muito tempo. O fundador da equipe, o Gustavo Nabinger, né, saiu ali do comando técnico da equipe. Mas pra você, ao que se dá esse mau desempenho tamanho do Laguna na competição?
Assim, a gente fala muito pro América, que é um grupo forte, o América sendo colocado jogando mal. Pra equipe do Laguna, é um grupo fortíssimo. E eu acho que tem também a questão do investimento. Acho que não tem comparação se você vai fazer o levantamento de Maguari, ABC, América, Central e Souza pro Laguna. Então, eu acho que a questão do orçamento pesou pra equipe do Laguna, que não conseguiu concarrar tão bem assim, também não conseguiu avançar na Copa do Brasil, também é um peso muito grande, vou ter essa grana aí para você investir no clube. E aí também tem a questão da primeira participação também, pesa, né? Porque é um nervosismo muito grande para você fazer essa boa campanha que não faz. Então, acho que a gente esperava isso do Laguna já, não de somar só um ponto, mas de fazer uma competição um pouquinho abaixo dos seus rivais. Mas eu acho que fica abaixo das expectativas, porque somar só um ponto em 6 jogos é muito pouco. Eu acho que o Laguna arrancar alguma vitória de algum concorrente não seria surpresa, mas até aqui é, porque não conseguiu de ninguém. Então eu acho que o Laguna é um time já que está eliminado, para mim, não consegue mais avançar para a segunda fase. Agora é atrapalhar alguém e tentar aí...
Ter mais
forma digna aí essa competição da Série do Campeonato Brasileiro. E tentar, mais à frente, fazer outro bom Campeonato Potiguar para chegar de novo à Série D e fazer diferente.
É, porque a gente tem que lembrar que a gente fala dessa péssima fase que o Laguna tá fazendo na Série D, mas é uma equipe muito recente que já conseguiu grandes feitos. Chegou na primeira divisão já conseguindo bater de frente com a ABC e a América, né? Logo depois conquistou vaga nas competições nacionais. Então, realmente, né? Que o Laguna consiga passar por essa má fase, mas que se recupere, porque com certeza ainda tem um grande futuro aqui no nosso futebol.
E o mau desempenho, pessoal, na Série D não é só do Laguna em relação à oscilação. Claro, é uma oscilação muito para baixo, mas o Retrô é o último colocado do seu grupo.
Pois é.
E é o grupo que tem o enfrentamento, acho que com o grupo do ABC e do América.
Pois
então, entre o Retrô...
E com um orçamento bem diferente
bem
do Laguna.
Bem maior, com um elenco bem mais estrelado e com a expectativa de um clube que foi campeão em 2024 da Série D. Subiu, voltou e agora tá capengando pra conseguir essa vaga na segunda fase.
É, torcedor, última divisão do Campeonato Brasileiro, tem de tudo. E eu deixei esses 3 minutinhos finais pra gente falar dela, da Copa do Mundo. Como o Fabrício disse, 30 30 dias valendo. A gente conta aqui agora até o início de junho para esse início da competição mais aguardada do ano. E agora a gente vai falar rapidinho. Hoje a CBF enviou a lista, né, dos 55 pré-convocados. A gente não tem todos esses nomes, mas ao longo do dia alguns foram vazando, né? Estevão não tá. A gente tem o Pedro do Flamengo, que deve estar entre esses 55 colocados. E aí eu tenho uma pergunta para cada um aqui da bancada. Vitor Eduardo, quem você traria para a seleção nesse ano? Um nome que você não vê tanto sendo divulgado, sendo falado, mas que, ao seu ver, poderia figurar bem na nossa seleção brasileira.
Eu gostaria muito de ver Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, entre os convocados. E também não me surpreenderia e gostaria bastante se eu visse o Thiago Silva, que está pela equipe do Porto, já negociando para uma renovação para a próxima temporada, de 41 anos. Disputou os últimos mundiais, disputou 2014, ficou chorando bastante. Então pode ser que seja uma redenção do Thiago Silva. Mas quero falar do gol. Gostaria muito de que John fosse convocado, um dos destaques das campanhas vitoriosas do Botafogo nas últimas temporadas, de campeão da Libertadores e também do goleiro do Nottingham Forest. Gostaria bastante de que o John também fosse convocado. Vou falar de quem eu não gostaria: Neymar Júnior.
Tá,
obrigado,
né? De graça.
Boa noite.
Você torce pro clube inglês, é?
De graça.
Obrigado, boa noite.
É?
Boa noite.
Você torce pro clube inglês, é?
E você torce pra time de Santos?
Torço.
E aí, Marcos, você?
É, porque se incomodou só quando eu falei sobre Neymar.
Não, eu também não convocaria.
Marcos,
se apegou muito,
Marcos,
ao time inglês.
Olha só, um nome, fazer a mesma pergunta que fiz pra Vitor. Um nome que você não vê sendo tão falado, mas que você levaria pra seleção brasileira.
Luciano Juba. Olha. E ele fala por si só, né? Um cara aqui pelo Bahia.
Leão, né?
É um cara muito versátil, joga de lateral esquerdo, joga de segundo volante, de meia, de ponta.
Bom mesmo.
Consegue marcar muitos gols, tem uma boa bola parada. Então acho que é um cara que deveria ser convocado ao invés do Alexandre,
isso mesmo,
do Flamengo,
é,
que não consegue aí, acho que ter um impacto no Flamengo em relação a criar, a construir. E porque tem um cara que joga em várias posições, é importante. A Carlos Tiago é um cara de várias facetas, um cara multifacetado, então eu levaria ele. O Juba, um cara que eu acho que não deveria ir para a convocação, o meu Richarlison. Eu sei que o Neymar também pode pintar entre os convocados, mas eu acho que, para além do Neymar, eu acho que o Richarlison é um cara que hoje entrega pouco e não deveria estar na seleção. Já
é uma insistência que eu não entendo mais, a insistência que se tem no Richarlison nessa campanha, né, do Brasil. E aí, Fabrício, e você?
Tem o Juba, realmente. Eu ainda também lembrei de um nome que, principalmente
quebrei,
nos últimos
foi
jogos...
Juba, foi?
Oi?
Ele quebrei, foi com
não,
o Juba.
Quebrou, não, quebrou não, tinha lembrado, né? Mas o Bidon também do Corinthians, né? Que vem fazendo bons jogos aí nas últimas partidas. Gostou?
Você convocaria o Bidon?
Tô citando um nome.
Ah,
quem sou eu pra duvidar?
É a pergunta dela assim, quem você levaria pra seleção?
Então, aí que eu vou citar, né? Quem sou eu pra questionar o Carlo Ancelotti, né? Com a pré-lista dos convocados. Mas se for pra questionar um nome que tá lá na pré-lista, eu vou também com o Richarlison, que não sei se tem a ver com ele já ter trabalhado com o Ancelotti. Tem essa questão que o Ancelotti fala muito, que é da questão da confiança e tal, né? Mas não é só a confiança que vai ganhar a Copa do Mundo, né?
Eu não entendo mais essa insistência.
Eu vou falar só mais um nome também, Matheus Pereira.
Oh.
É um cara também que não teve oportunidade com a seleção brasileira, não entrou em campo, até o nosso amigo aqui, João Vitor, que fala de mim, concordou hoje. E aí eu levarei também o Matheus Pereira, camisa 10. Eu acho que essa peca de esse 10 foca na seleção hoje em dia, sem o Neymar.
E aí, pra gente finalizar de vez, uma última pergunta, todos podem responder ao mesmo tempo, só com sim ou com não.
Tchau!
Levaria o Neymar?
Não. É poupa tempo.
Assim, eu não levaria, mas eu acho que tem a chance de ele estar, né, rondando.
Tem mesmo,
aí.
Viu? Tem mesmo. A gente pode esperar de tudo e há essa chance que Neymar esteja, né, nessa pré-lista. Quem sabe
tá
também
lá
entre os convocados. E agora vamos nos despedir. 30 dias para a Copa do Mundo, a gente aqui já contando. Boa noite, Vitor.
Valeu, amigos. Valeu, Duda. Valeu, Marcos Vinícius, Fabrício Montenegro, Genúncio Júnior. Aos amigos aqui, que eu não vou conseguir ver todos aqui na minha visão panorâmica, mas aquele abraço. João Vitor, Felipe Lima, aquele abraço.
Abraço, Fabrício.
Boa noite, Duda, Vitor, Eduardo, Marcos Vinícius, toda a galera aqui do Universidade do Esporte. E um abração pra você de casa.
Ótima semana, Marcos.
Tchau, tchau. Viu que 50 dias não fazem bem ao clube, viu? Quarta-feira, Vaguinho Dias, completa 50 dias.
Olha
no comando do ABC, mudou o time dela pro vinho, viu? Tchau, tchau.
Tem uma festa aí.
E o meu tchau especial aqui também pro Janúncio, na nossa técnica.
Parabéns,
Fabiana.
Janúncio! Parabéns! Parabéns!
Janúncio, que completou ano nesse final de semana, tá um pouquinho mais velho, está sempre
teve
aqui
bom,
conosco.
Mas
parabéns
inteiro,
pra
viu?
Ele inteiraço. Pra Fabiana também aqui que tá com a gente, boa noite. Felipe Lima, João Vitor e, é claro, pra você. Segunda-feira é aquele dia infinito, né? Que começa cedinho, termina tarde e a gente tá por aqui levando todas as informações pra você. Até mais. Final de semana tem sétima rodada da Série D, quinta tem mais Universidade do Esporte e a gente segue por aqui. Tchau, tchau.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
9:03.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
calling me baby. Why the sudden change?
Say my name, say my name.
If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running games,
say my name, say my name.
You acting kinda shady, ain't calling me baby. Better say my name.
The other day I would call, you would say, baby how's your day? But today it ain't the same. Every other word is a huh, yeah okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you said that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
Nobody's holding you back from me.
Cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two.
FM.
Agora eu quero você. telefone só da linha ocupada. Se a vida passa sem um porquê, ou se pra tudo existe uma razão, se tudo pode acontecer, agora eu quero você. Agora eu quero você.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:15.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
chicotes nem algemas. Que pena. Hoje que você consiga ser o que precisa ser.
FM.
Em claro, gritando, ditando o que passa nos sentimentos loucos que vejo por aí. Besteiras enchem meu saco que já está cheio de coisas que eu não quero mais, porém me recuso a deixar pra trás. Porém, me recuso a
deixar pra trás.
Fuma com aceitar.